Boa noite.
Boa noite.
Prazer muito grande estar aqui com vocês. As duas leituras, tanto a do Livro dos Espíritos quanto o Ir Ensinar, tem a ver com o nosso tema de hoje. Então, certamente não foi por acaso que se começou com o Ir Ensinar e finalizamos, pelo menos nessa parte introdutória, com a questão 379 do Livro dos Espíritos. Queria começar assim, nem te imaginando, uma família que tem a notícia de que uma criança vai nascer. Essa criança está começando a se desenvolver no corpo da mãe e as pessoas da casa, mesmo quando essa criança é muito bem-vinda, quando essa criança é muito esperada e com muito prazer, como é que nós ficamos nos perguntando lá dentro, será que vai dar tudo certo? Não é assim? Qual vai ser o meu papel com essa criança? Como essa criança vai interferir? Que grandes transformações poderá promover nas nossas vidas? Não é fato isso? Pessoas aqui que são pais ou que vivenciaram a experiência na família, sabem o quanto isso traz até um certo transtorno emocional, mesmo que agradável. Com relação à vinda de crianças, nós temos, eu elenquei três aspectos. Um, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, eles acha que a criança é um ser que recebeu a alma naquele momento e é um espírito novo. Nós temos muitas pessoas que ainda pensam assim. E que vai, nós vamos começar a modelar essa criança, esse ser, à medida que ele vai crescendo. Que é um espírito puro no sentido mais real da palavra, alguém, um ser, um espírito que nós vamos promover todo o desenvolver dele nessa vida. Há grupos que pensam assim. Há grupos que pensam, nem pensam nessa questão do espírito, pensam simplesmente que nasce sem trazer nenhuma carga de conhecimento emocional e nada disso, e que ao morrer, quando essa pessoa, essa criança, esse espírito cresce, também não vai levar nada. Também é um outro grupo que existe dentro da nossa sociedade. Ainda um outro, que eu acabei não registrando aqui, mas de que existe um espírito, essa criança é espírito, é um espírito novo, mas que morrendo vai ter uma vida eterna. E para nós, espíritos? Nós sabemos que esse ser que está para nascer é um espírito que já teve várias experiências em sua vida. Já vivenciou várias situações em locais diferentes e com pessoas diferentes e que traz toda uma carga emocional, conhecimento e até desajustes, preocupações, problemas, e que vai nascer para buscar um novo caminhar, uma nova vida, seja para aprender mais, já trouxe uma carga bem substancial, mas ainda tem muito a aprender, pode ser um ser que teve experiências difíceis, sucumbiu a várias situações, a vários vícios, e que vem para ser reencaminhado. É um ser que teve uma vida razoável, sem grandes problemas, mas que também tem para entrar nesse processo nosso, que é de evolução espiritual. Então, essa criança, ou esse ser, que no Espiritismo a gente diz que quando está desencarnado são espíritos, e quando encarnados, chamamos de a alma. Nós somos ou espíritos ou almas, que tem um corpo cis encarnado, um corpo mais sutil, chamamos de meio espírito, e cis encarnado, esse corpo mais denso, que nos acompanha nessa experiência no planeta. Então, essa experiência, quando os pais ou aquela família que está para receber essa criança é espírita, normalmente faz algumas perguntas assim. Vamos ver se você se identifica com ela. Será que eu conheço esse espírito que vai chegar aqui? Será que eu já convivi com ele? Que tipo de experiências eu tive com ele em outras vidas ou até no plano sutil? Qual a responsabilidade que eu tenho com ele? Será que a gente vai se dar bem? Não é esse tipo de pergunta que normalmente a gente faz? Quando eu tive meus filhos, eu não era espírita. Então eu não fiz essa pergunta. Fiz depois. Depois que eu cheguei no espiritismo e abracei a doutrina, eu me fiz essas perguntas com os filhos já com seus 10, 11 anos. Então são perguntas que realmente acontecem. Por quê? Porque a doutrina nos remete a uma responsabilidade nas relações. Então essas perguntas a gente fica sem saber quais as respostas. E provavelmente desencarnamos sem as respostas a respeito delas. Mas vamos ter respostas num outro momento, quando a espiritualidade maior entender necessário, adequado para o nosso crescimento. Já que eu não consigo responder essas perguntas, mas essa preocupação existe em mim, o que eu devo fazer se eu conheço a doutrina, conheço os fundamentos, conheço o Evangelho? Se eu estou na doutrina, eu conheço o Evangelho, já que a doutrina, a base da doutrina é o Evangelho de Cristo. Eu sei de uma coisa que é principal. Eu tenho que encaminhar este ser para que ele conheça como conviver com as pessoas. Vamos começar assim. Como é que eu me relaciono com as pessoas? De forma fraterna, respeitosa, compassiva, não é? Que eu devo ensinar a não ser apegado. Que ele deve ser educado. Que ele deve ser encaminhado adequadamente. E esses conhecimentos, esses ensinamentos fundamentais para uma criança que chega até nós, está na família. Mas uma coisa que, mesmo não sendo espírita, eu já acreditava nisso, é que a educação deve ocorrer ainda no ventre da mãe. Quando a mãe, ela tem conhecimento de que um ser começa a se desenvolver dentro dela, ela começa a agir ou reagir emocionalmente. E o ser que está dentro dela percebe as sensações da mãe. Não tem como separar isso. Então, qual é a nossa responsabilidade como mães e os pais também? Porque esse ser não percebe só as emoções daquele ser que o envolve fisicamente. Hoje, principalmente, os pais estão muito presentes na educação ou presentes até nesse desenvolver da gestação, que é muito bom, é positivo. Há até movimentos que a gente lê a respeito, que há pais que até se vestem como se grávidos, com uma almofada especial, para se sentir, pelo menos na tentativa de se sentir como a mãe se sente, com aquele peso, com aquele incômodo. Vocês já perceberam, já viram isso? Há uns movimentos nesse sentido, para que o pai se integre, dentro do possível, nesse movimento de desenvolvimento da criança dentro do ventre materno, que é interessante, né? A gente, alguns anos atrás, nem imaginaria numa situação dessa. E é muito agradável para esse ser que está envolvido fisicamente por uma mulher perceber esse aconchego, perceber que é bem recebido. Mesmo quando esse ser, a nossa relação em épocas passadas e em outras vidas, não tenha sido muito promissor, tenha sido com alguns desajustes, quando nós, mulheres e os pais, proporcionam a esse ser esse bem-estar de acolhimento, vai ser muito mais fácil a convivência física nessa jornada que se apresenta. Uma coisa que eu fazia com os meus filhos, quer dizer, um e outro, com gestações diferentes, era cantar, acariciar a barriga, como se eu estivesse acariciando. E eu nunca conversei com eles sobre isso, confesso, mas eu tenho filhos com quem eu convivo muito bem. Então, isso deve ter feito parte, deve ter sido positivo. E a gente ouve muitas pessoas, muitas mulheres, que comentam sobre isso também. Então é importante que a gente se preocupe, fique atento, a esse desenvolver ainda no ventre materno de uma forma amorosa, fraterna, acolhedora. É verdade que nem sempre a gravidez ocorre de uma forma prazerosa ou positiva, mas dentro do possível, é bom que a mulher se conscientize que é um ser que vai ser muito importante na vida dela. E que ela tenha esse papel de acolhimento e de fraternidade até para o bem-estar dela, mãe, para poder aceitar melhor a condição de grávida e depois a condição de mãe. Nós falamos aqui da educação, que a educação começa no lar, na família. E o Joana de Arc até faz a diferença, não achei que seria tão importante, mas me ocorreu agora, entre lar e casa. A gente sabe disso, né? A casa é a parte física, tijolo, madeira, argamassa, o que seja. E lar pode ser em qualquer lugar, até debaixo de uma árvore, se necessário. Porque o lar é o envolvimento fraterno e amoroso para as pessoas que estão juntas para seguir uma caminhada perene. O lar, então, é onde a base da educação começa. E a gente sabe que esse envolvimento para o nascer ou gerar uma criança começa muito antes da fecundação. A doutrina nos coloca isso. E nós sabemos também que quando estamos para preparar ou estamos sendo preparados para uma reencarnação, há duas situações básicas. Envolve algumas nuances, mas basicamente duas situações. Uma delas é quando nós podemos escolher como vamos viver. É quando nós temos alguma elevação moral ou espiritual, temos conhecimento suficiente e preparo para podermos, junto com a espiritualidade maior, ou com aqueles nossos amigos do plano sutil que estão com essa incumbência, de prepararmos o nosso retorno, seja este planeta ou onde for, mas nós podemos estar participando desse processo. A outra situação é quando não estamos preparados para isso, não temos como escolher, não temos consciência, conhecimento suficiente, então, de certa forma, a nossa revelia, ou sem o nosso consentimento explícito, recebemos uma programação de reencarnação. Então, são as duas situações básicas que ocorrem para que a gente reencarne e tenhamos uma programação de vida. Bom, dando essas informações mais básicas, essa até que estamos no escolinho, mas é bom para a gente ter assim, uma panorâmica do que ocorre conosco até nós estarmos no ventre materno para nascer. A criança nasce, damos aqui algumas informações principais, aquela fundamentação da educação que está ali junto, está restrito por enquanto àquele meio familiar, ele vai para a escola. A criança tem que pegar para a escola, para que seja oferecida a ela outros conhecimentos. A nível de instrução, que é uma. A Joana de Angeles faz uma distinção entre educação e instrução, e parece muito claro isso, muito óbvio. A instrução é a aquisição de conhecimento, quer dizer, é um comprometimento mais intelectual. Então, as crianças vão para a escola. E há uma colocação que foi até o Valdir, no livro dele, Criança, uma abordagem espírita, mostra que a criança, num desenvolver histórico do processo educativo e de instrução, há não muito tempo atrás, o conhecimento era imposto. O professor chegava, dava uma matéria, isso, e o aluno não tinha qualquer condição de interagir com o educador. E se ele tentasse interagir, não era mesmo permitido. Nós passamos a entrar num outro processo, em que hoje, ou já de alguns anos para cá, é até um incentivo a que o aluno participe do seu processo de instrução ou de aquisição de conhecimento. Não é só, não está aí só, a justificativa de é um ser que precisa ser respeitado e ouvido. Há algo mais importante, ou tão importante, vamos colocar assim, dependendo do grau de entendimento de cada um, ou de aceitação desse processo, é que nós estamos aqui para conviver. Nós nascemos numa família que vai nos proporcionar condições de aprendermos algo. E se tivermos algum débito ou temos algum ajuste a ser realizado com essa família, só vai ocorrer um aprendizado efetivo se houver uma troca de experiências. Se os pais só impuserem a sua opinião, como é que nós vamos perceber ou identificar se essa criança está aprendendo, está realmente desenvolvendo ou resgatando aquilo para o qual ela foi preparada para resgatar? Então, essa convivência, tanto no meio familiar quanto na escola, é importante, porque o aprendizado se faz com a interação e com a troca de experiências. E uma coisa importante nesse aprendizado, nessa promoção, é que esse ser que está como criança, está na infância, ele veio também para realizar alguma coisa. Ele não veio só para aprender. Ele não veio só para interagir conosco. Ele não veio só para ser instruído e seja agregado conhecimento. Ele veio também porque ele precisa se realizar em alguma coisa. Está dentro dele a necessidade de uma realização. Quem de nós aqui não gostaria, não tem um sonho e gostaria de realizar esse sonho? Todos nós aqui, às vezes, não conseguimos na plenitude, mas alguma coisa nós conseguimos realizar. E precisamos dar oportunidade a esse ser que está chegando, que ele encontre caminhos e oportunidades para realizar os seus sonhos, realizar a sua programação. Isso é um papel nosso, de oferecer. Nosso aí, estou colocando a condição de família, dos pais, tios, avós, ou o que seja, porque hoje nós temos os pais, pai e mãe, temos avós que cuidam dos netos, né? Tem quase papel de pais e de avós. Hoje em dia a gente tem um elenco muito grande de relações familiares. E é bom que a gente perceba isso. é um olhar que a gente deve ter, que essas diferenças que ocorrem hoje nos proporcionam uma melhor relação com os seres. Se a gente, há muito tempo atrás, a gente achava assim, não, esse é o meu filho, é a minha filha, são os meus pais, eu sou dessa época. Meu pai, minha mãe, minha irmã brinca comigo, meu irmão brincava com a gente assim, não, não é só seu pai, é meu também. Então, como mudou que hoje há uma abertura, uma relação mais afetiva e mais aberta entre os familiares. É uma forma de estar expandindo o sentimento fraterno para encaminhar para a fraternidade, para a humanidade como um todo. Estamos caminhando para lá. Então, essa abertura familiar me passa como uma oportunidade para nós abrirmos esse leque de fraternidade por pessoas que não são nossos conselheiros. Mas, voltando, nessa questão da educação, de como é que essa criança chega, eu vou chegar aqui agora naquela questão 379 que foi lida, e eu vou ler novamente, para a gente conversar. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Respondem os espíritos. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, aquilo que nós já falamos, essa criança já vem com conhecimentos, emoções, uma carga afetiva muito grande, e nós precisamos de aprender a lidar com isso. Nós somos os educadores. E para sermos bons educadores, nós temos que ser perceptivos a essa forma como a criança se expressa no dia a dia. Muitas vezes nós deixamos a criança, temos que trabalhar, é lógico que temos que trabalhar, temos que limpar a casa. Nós temos que realizar várias tarefas, até a nível doméstico, é fato, mas não podemos deixar de observar as crianças que estão sob nossa guarda, sob nosso cuidado. Por quê? Conhecendo o fato que essa criança traz uma carga emocional, às vezes até de sofrimento de outras vidas, de vícios, de desajustes, ela vai expressar isso de alguma forma. E se nós não estivermos atentos, nós vamos deixar de lado. E é estando atento a essas pequenas, aparentemente pequenas, atitudes que nós vamos poder identificar qual é a melhor forma que nós atingimos positivamente essa criança para dar a ela a oportunidade de ter uma jornada terrena, efetiva, realizadora e autorrealizadora. Porque se nós não observarmos, vamos deixar passar. E provavelmente deixaremos passar uma oportunidade maravilhosa. Fiz uma palestra na terça-feira sobre o livro infantil. O centro, no mês de outubro, escolheu livros infantis para se fazer palestra a respeito da história. Essa me ocorreu de contar isso aqui por causa do tempo. E nessa história chamada A Grande Viagem, vocês conhecem essa história? Uma criança que estava para encarnar, a mentora, a educadora, deu a ele uma série de orientações. E essas orientações, na história, foram oferecidas a partir do que ela chamou de 15 acessórios que essa criança deveria trazer, ou iria trazer, ao reencarnar. Entre esses acessórios tinha o relógio do tempo. Os acessórios eram assim, relógio do tempo, o guarda-chuva da bondade, e com relação ao relógio do tempo, para lembrar a ele, ou dar a ele a consciência de que o quanto o tempo é importante. E nós não podemos desperdiçar o tempo. Porque se aquele tempo, aquele momento passar, ele se perdeu. Virá um outro momento, mas não igual àquele que era exatamente a oportunidade melhor para se realizar algo. E aqui é isso. Se nós não percebermos essas nuances que a criança nos mostra, nos oferece, que são a memória dela que ela trouxe, e nem sempre, ou quase nunca mesmo, ela tem consciência disso, mas ela expressa nas suas atitudes. E somos nós que cuidamos dela que temos que estar atentos. Afinal de contas, nós nos programamos para acolher essa criança e oferecer a ela a oportunidade de uma reencarnação o mais saudável possível. Então nós temos que estar atentos sempre. Será que essa criança está se comportando adequadamente? Será que ela está demonstrando algum desvio de comportamento que eu tenho que ficar atento a isso? Para poder encontrar a melhor forma de orientá-la, para que ela encontre uma forma de se resgatar nesse processo e se transformar num ser melhor. É importante que a gente tenha isso em mente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, ele nos fala como é que a criança se manifesta no seio familiar. Porque a criança é um espírito, como a gente já colocou aqui, um espírito antigo. E às vezes muito mais antigo, ou com muito mais conhecimento, do que os pais que os acolhem. Aí, no Evangelho Segundo o Espiritismo, há uma colocação assim: por que o espírito da criança, já vive, não se mostra desde o nascimento tal qual é? Por que que ela se mostra ainda com dificuldade? Não fala, só chora. Por que? Se já é um espírito antigo, perguntam então e depois vem a resposta. E a resposta é: tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houver podido ter o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos se viesse conhecer o passado. Imagina nós recebermos no nosso lar um espírito, porque tivemos algumas desavenças, ou que nem tinha essa desavença, nós escolhemos acolhê-lo, mas a vida dele em outras encarnações tivessem sido muito difíceis. Seria mais difícil para a mãe e o pai acolher aquela criança. De uma forma amorosa, nós receberíamos com meio, como se diz, um pé atrás. Então, a sabedoria divina proporciona essa oportunidade de forma que a gente acolha e realmente, da mesma forma, é exatamente essa. Para as mães, os filhos são os anjos. E assim nós oferecemos amor, acolhemos, colocamos no colo, damos beijinho. Imagina o quanto isso pode estar promovendo uma transformação naquele ser que às vezes numa outra encarnação foi banido de uma família, foi abandonado, não teve amor, não teve acolhimento. E se ele recebe esse acolhimento, esse amor, esse afago, algo já nele estará se transformando. A natureza, Deus é muito sábio nas suas organizações e no seu comando no processo natural. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, que tudo isso que nós estamos conversando aqui, a respeito de como se processa, como é que ocorre, como é que nós devemos proceder, o que que nós trazemos ou não, está numa programação muito sábia. Não é à toa que isso acontece, não é porque nós queremos, nós achamos melhor, ou porque a doutrina fala não tem que ser assim. É porque a programação, nessa programação Deus é muito sábio e orienta os nossos mentores a que nos ensine como devemos proceder. Seguindo, há maneiras diferentes de a gente olhar para essa situação de que a criança é frágil. Falamos aqui também que a criança, esse ser que vem como criança, já tem muitos conhecimentos, às vezes até mais conhecimento do que os próprios pais ou os seus familiares. Mas precisamos ficar atentos que esse conhecimento que eles têm ou que eles trazem pode ser só conhecimentos intelectuais, mas não ter desenvolvido ainda a sua capacidade moral e espiritual. E às vezes os pais podem ser ou analfabetos ou pessoas com pouco conhecimento, mas com uma carga moral muito forte. E é exatamente o papel deles de transmitir a essa criança a questão moral. Porque assim está levando a criança aquilo que ela não detém, coisa que ela ainda não conseguiu agregar à sua vida como espírito. Então, muitas vezes, diz uma autora que eu li e está no folheto que eu coloquei para vocês, ela fala assim que as crianças hoje já nascem, vamos dizer assim, sabendo várias coisas. E ela fala especificamente do conhecimento tecnológico. Tem criança que já pega um tablet e faz coisas que até os papais e as avós duvidam. E às vezes, o que acontece com esses pais e esses avós? Se sentem fragilizados porque eles não sabem. E eles acabam se recuando, achando que não tem nada para oferecer para aquela criança. Para aquela criança que tem a oferecer para eles. Temos que tomar muito cuidado se estivermos numa situação dessa. Que a criança veio com uma informação intelectual e capacidade de utilizar toda essa tecnologia, mas às vezes ela não tem ainda esse conhecimento, esse desenvolvimento moral e espiritual. Essa autora, que eu até coloquei, nós não devemos, ela usa a expressão, não devemos glamourizar o conhecimento tecnológico e intelectual intenso de uma criança, porque os pais e os avós têm, em contrapartida, uma alta carga moral e espiritual para oferecer. Então, não se sintam esses pais e avós que não detêm esse conhecimento como menores nessa relação. Eles devem fazer valer a sua capacidade moral e espiritual nessa relação com a criança, para proporcionar a ela melhores condições de evolução nessa jornada. Evangelho dos Humildes é um livro de Rigonati, e ele tem uma passagem de uma interpretação muito interessante, uma passagem de Jesus, quando Jesus fala: deixai venham a mim as criancinhas, que é dos pais, das tais ao reino dos céus. Há várias interpretações dessa passagem. E eu gostei muito da interpretação do Rigonati, ele traz as duas, mas eu vou falar uma delas, que essa anterior é mais de conhecimento de todo mundo, que ele põe assim: essas palavras de Jesus também são uma ordem para que as crianças sejam instruídas em seu evangelho, desde pequenininhas. Embaraçar as crianças e mesmo repeli-las para que não se acerquem de Jesus, simboliza a indiferença dos pais em não cuidarem da educação evangélica de seus filhos. Proceder assim é um erro de lamentáveis consequências espirituais, porque os pais se esquecem de indicar aos filhos o caminho que facilmente os conduziria a Deus. Eu achei essa interpretação do Rigonati primorosa. Porque muitas vezes tem uma, a Joana de Ângeles faz uma referência também a essa questão, quando ela diz que há paz em grupos espíritas que são trabalhadores, são médios trabalhadores, são trabalhadores em campanhas, fazem palestras, mas se esquecem de dar esses fundamentos para os filhos. Temos que tomar cuidado. E ficarmos atentos que a nossa responsabilidade primeira é formar os nossos filhos, educá-los principalmente no caminho do Evangelho. Não podemos abandonar nunca esse nosso papel, que é muito importante. Quando nós vamos educar alguém, então vamos vestir assim a roupagem de um educador. Há dois aspectos que nós precisamos cuidar deles. Um é, eu vou ensinar alguma coisa, então eu tenho que primeiro saber sobre aquela coisa. Eu tenho que aprender. E se de repente eu não sei exatamente sobre aquilo, somente na escola, os educadores, como nós temos nas escolas, tem um professor que está na matéria. Porque ele se especializa naquela matéria para ter condições de oferecer o conhecimento daquela matéria. E nós também, como educadores na família, precisamos identificar o que, que nós vamos oferecer, o que nós precisamos oferecer, e precisamos nos instruir, precisamos ter bagagem para poder oferecer. O outro lado da história é sobre o aprendiz. Quando nós vamos oferecer algo à criança, ao jovem, hoje a criança, eu estava olhando, é considerada como criança até os 17 anos. Antes era os 18, hoje vai baixando para 17. Então, essa criança que eu estou me referindo, mais ampla. Então, quando eu vou ensinar a alguém, eu não só tenho que procurar saber sobre aquilo que eu vou oferecer, mas eu tenho que estar perceptivo a como oferecer, como é que o meu aprendiz, o meu educando, receberia melhor aquilo que eu vou oferecer para ele. Porque se eu oferecer de uma forma impositiva ou sem substância, a informação sem substância, ele não vai me aceitar. Ainda mais as crianças de hoje, que são questionadoras. E eu acho bom até que sejam questionadoras. Porque quando ela questiona, é sinal de que ela está atenta ao que está sendo oferecido. Porque simplesmente ela aceitar, fiquemos com dúvidas. Ou ela não está entendendo, ou ela já está negando aquela informação pura e simplesmente. Mas quando ela retorna com um questionamento, é que ela está interessada em aprender. Então vamos proporcionar a oportunidade da criança se sentir estimulada a que nós tenhamos essa troca de experiências. Porque assim ela vai, além de estar demonstrando interesse em aprender, ela estará em condições também de sedimentar melhor o aprendizado que está sendo oferecido. Então nós precisamos nos instruir para poder oferecer o conhecimento e perceber qual a melhor forma de levar o conhecimento a essa ou aquela pessoa, para que ela realmente absorva o conhecimento. É muita informação e é muita responsabilidade. Se a gente estiver atento, as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando nós queremos promover uma transformação em nós temos que usar aquela lição do Emmanuel Coutinho: disciplina, disciplina e disciplina. Então, se eu quero aprender, eu quero me transformar para atingir um determinado objetivo, eu tenho que primeiro ser disciplinado. Eu quero e vou fazer, e às vezes eu faço, tenho que fazer até de forma intencional mesmo, vontade explícita. Mas a partir do momento que a gente exercita isso, aí a coisa já flui de uma forma natural e tudo vai acontecendo sem que nós nem percebamos. Primeiro vai ser difícil, mas se a gente se acostumar com esse processo, acaba sendo natural. E vamos ser mais realizadores e transformadoras. Nesse meio em que a gente vive, seja com filhos, netos ou pessoas com quem a gente convive. Até pensando aqui, até para dar uma palestra, se eu não estimular vocês, vocês vão ficar assim, né? Então tem que estimular com alguma coisa, poder criar o interesse em ouvir o que eu estou oferecendo e promover vocês a curiosidade de ir atrás de outras informações a respeito, não é verdade? E é assim no dia a dia que a gente deve agir. Já está quase chegando a hora, mas vamos fechar já. A questão do conhecimento, então, do Evangelho, a que nós já nos referimos, e o Espiritismo, com esse conhecimento que nos proporciona, que essas crianças chegam ao nosso lar, à nossa vida, já com uma carga de conhecimento, de informação, dá a nós melhores condições de levar a elas aquilo que elas vieram buscar, o que a espiritualidade maior, lá antes de virmos, nos pediu para fazer. Porque se nós não conhecemos essa dinâmica, essa sistemática, vai passar batido e nós não vamos realizar os nossos objetivos. E para que a gente conclua, então, para depois abrir para vocês se quiserem falar alguma coisa, importante de voltar a registrar que é de grande responsabilidade daqueles que têm uma criança sob a sua tutela, no seu lar, promover um melhor convívio social, um aprendizado do Evangelho, deixar que eles sigam em direção ao Cristo, no sentido de permitir que eles conheçam o Evangelho para que tenham uma vida mais fundamentada nos ensinamentos do Cristo. E vamos terminar com o texto das Joanas, que eu gosto muito dos livros da Joana. Até um dia me perguntaram se eu era psicóloga, eu não sou psicóloga, eu acho que eu leio os livros da Joana, talvez tenha esse ar, né? Eu não sou não. Joana de Angelis diz assim: o lar constrói o homem, a escola constrói o cidadão. Diz ainda: a educação encontra no Espiritismo respostas para a melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar e viver, ou ensinar a viver, oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, pelos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. É um tema muito apaixonante, e com muitas informações. Há várias outras coisas que vocês podem procurar a respeito e muito importantes. E há coisas que eu estava querendo trazer no tempo não dá mais. Mas fica para outras oportunidades colocadas. Como a casa abre para conversas ou para que vocês queiram apresentar alguma pergunta, alguma coisa, eu estou disponível.
Deve fazer alguma colocação,
quiser acrescentar alguma coisa que vocês saibam que a gente não contemplou aqui, fique à vontade.
Nada, nem pergunta.
É igual aquela criança que ficou, passou batido, ou que entendeu.
É que no início você falou assim, ah, os pais espíritas, né? O que diria então para a melhor compreensão dessa casa, para os pais que não são espíritas?
Ah, sim. É, os pais que não são espíritos que leiam o Evangelho. E leiam livros até de alguns caminhos, escolas da psicologia, bem escolhidos, que possam ajudar. Por exemplo, tem uma linha da psicologia que é comportamental, que tem muita semelhança com o espiritismo. E não é nem nada de espiritismo lá. É só ciência, que na realidade o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas ele começou como ciência e como filosofia, religião veio depois. Então há muito conhecimento que nós podemos agregar para nos preparar para sermos bons pais ou bons educadores.
É porque na doutrina fala da ambiguidade da alma. Dá para a gente compreender melhor. Mas os que não são espíritas, muitas vezes não conseguem lidar com aquelas atitudes que a criança apresenta nessa fase tão pequenininha, né? E aí os pais são perdidos, não entendem.
É a grande parte. Aí eu me ocorre assim duas situações, entre esses pais perdidos. Uma é o pai e a mãe, os pais, os avós que têm a ver com esse cargo de trabalhar com a criança, aquele que acredita na eternidade do Espírito. Então ele deve ter a visão de que ele precisa, e geralmente esses pais têm uma fundamentação religiosa, seja católica, protestante, né? Então, ele tem algum conhecimento na religião dele que vá promover essa abertura para que ele precisa preparar a sua criança para encontrar Jesus. Esses pais, que não são espíritas, mas têm conhecimento religioso, do evangelho, eu fui presbiteriana, distante, até uns 30 anos. Então você tinha que ensinar o ensinamento do Cristo para ele, querer levar a criança a Cristo, que concorda plenamente com a doutrina. A diferença é só que ele não percebe que há uma vida anterior. Mas ele sabe, esses pais sabem, que ele é ser que vai ter uma vida posterior à morte. E essa vida, para ser de luz, precisa ser preparada nos ensinamentos do mestre. Foi mais fácil para esses dois pais que estão com base no evangelho. Para os pais que são ateus, eles não acreditam, realmente é complicado, mas dentro desse raciocínio nosso. Mas há muitos ateus que têm um comportamento cristão maior do que muitos cristãos que frequentam as igrejas. Porque tem um princípio que está nele, que é de que a vida deve ser o melhor possível, fraterna. Mesmo que ele não acredite em Deus, mesmo que ele não acredite na espiritualidade maior, que ele acha que vai morrer melhor, ele tem uma vida pautada em princípios morais. Esses pais, independentemente da religião que abracem, ele vai oferecer ao filho princípios morais. Porque os princípios morais estão dentro dele. Como nos diz a espiritualidade maior, onde é que estão as leis maiores de Deus? Independentemente da religião. Então, os pais que ainda não acordaram para que devam levar a criança a um caminho de fraternidade, de amor, são pais que ainda não aprenderam. Independente de serem islâmicos, católicos, budistas, protestantes ou espíritas. Ele ainda tem que aprender. E às vezes até os filhos que estão vindo, é que estão vindo para ensinar para eles. Deu pai? Quer te ajudar?
Mais alguma colocação, alguma pergunta? São Paulo, por favor.
Sim. Eu trabalho com a geração espírita, infantil, canalha, inclusive. E há, eu acho que eu vou falar que é uma coisa geral, da sociedade geral. Mas quando vem, há um desestímulo dos pais no acompanhamento dos seus filhos. Então assim, os pais vêm, deixam os filhos na organização e pronto. Mas o que você falaria para nós, trabalhadores, e para esses pais espíritas, para que a gente tenha que mudar essa realidade? Não, a gente trabalha na artística dessa casa e a gente tem passado por esses problemas e às vezes a gente não sabe o que fazer. Para estimular a presença desses pais
na vida dele, no dinheiro.
Exatamente.
Mas
isso, apesar de que eu acho que o seu problema
é temporário,
mas mais amplo, né?
Que é o problema que entra nas escolas.
Isso.
E é a questão de que alguns pais acreditam que a escola tem o encargo de educar e instruir. Nós conversamos aqui sobre dois aspectos do aprendizado, educação e instrução. A educação começa na família e a instrução é na escola. Os pais hoje, independentemente de ser aqui ou ser na escola de ensino normal, os pais acham que tudo deva ser com a escola e pouco fortalece o papel do professor diante dos alunos, infelizmente. E os alunos pensam que o professor não precisa ser tão valorizado, está ali porque eles pagam por isso e que ele tem que cumprir esse papel obrigatoriamente. nós precisamos educar os pais. Que eles percebam, talvez, aqui nós fizemos uma palestra dirigida aos pais, talvez fortalecer isso para os pais. De repente um folheto desse é distribuído para os pais, vocês podem divulgar o quanto vocês quiserem, pode rodar isso aí, multiplicar, fiquem à vontade. Essa, essa conversa que eu tive com vocês aqui, eu tenho uma colinha comigo, né, mais ou menos, pra, apesar de que eu usei pouco nessa cola, mas é uma cola que me dá suporte. Essa colinha está no meu site. Tem. Onde eu ponho minhas palestras, os textos que eu produzo, etc. Fiquem à vontade, é tudo gratuito, tudo aberto. Fiquem à vontade, é o meu nome. Dadaperina.com. É, e tem as palestras ali. Tem palestras, tem livros. Né? E fique à vontade, se vocês encontrarem alguma coisa ali que possa ajudar, está aberto, está disponível, como vocês quiserem, pode. E a gente me liga assim, posso criar para alguém? Faça esse favor. Divulgue. Vocês não estão divulgando um trabalho comercial, estão divulgando um trabalho que tem a intenção de multiplicar, de compartilhar com esse.